Jesus é o Senhor. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Está frio aí fora? Aí dentro de você. Porque dentro de você existe o Espírito. E esse Espírito é como uma chama. É como uma chama, está queimando. É uma chama poderosa que nos faz diferentes de todas as demais pessoas que ainda não receberam o Senhor Jesus. Quaisquer que sejam as pessoas, ao receber o Senhor, até inclusive nesse momento dinâmico que nós estamos vivendo, posso orar por você? A pessoa pode. Esse pode é crer. E ela recebe o Espírito com essa chama poderosa. Foi uma semana difícil, porque o Senhor me falou tudo o que era para fazer. A luta foi grande porque querendo abafar esse espírito. Mas dentro em mim, dentro de você, dentro de nós, os que estão aqui, os que estão fora daqui pegando online, o Espírito está em nós. E por isso, irmãos, somos diferentes. Somos bem-aventurados. Não somos quaisquer pessoas. Somos aqueles pecadores que graça ganhou! O Espírito estava mortificado. Ao crer no Senhor Jesus, ele foi reavivado. Ou ele nasceu. Em Adão, ele foi mortificado. Mas em Jesus, o último Adão, ele foi ativado. O último Adão tornou-se um Espírito que dá vida. Espírito, Espírito, desce como fogo, como em Pentecostes, encha-me de novo. Aleluia! Não foi só lá em Atos, capítulo 2. Ontem, hoje, amanhã, esse Espírito é disponível. Ele está dentro de nós, mas ele pode ser apagado. Ele pode ser apagado. Por isso a mensagem de hoje fala: reavivar. O Espírito que entrou dentro de cada um de nós é vivo. A chama é poderosa. Mas pode ocorrer de ele se apagar. Culpa de quem? De você mesmo. Não culpe ninguém não, é você mesmo. Eu pergunto para você, na hora do almoço, você precisa de ajuda para alguém para você comer ou não? Você come. Eu mesmo nessa manhã tomei um gostosíssimo café da manhã. Muito bom. Não tinha nada especial não, café torrada com manteiga, só isso. E um queijo, aquele frescal que nem todo mundo gosta. Mas esse Espírito está dentro de mim, e esse físico que o Senhor tem dado, possibilita a gente ter um prazer naquilo que o Senhor nos dá. Se você for ver, não há motivo nenhum de nós murmurarmos a respeito de nada. Eu fui pentear o cabelo, a Eliana estava ao meu lado, e falei, puxa, mas idoso é bucha, hein? O cabelo ficou branco, está difícil assentar esse cabelo. Não está fácil não, hein? Na hora o Espírito falou assim, pior é os carecas. Verdade. Aí a Eliana falou assim, mas os carecas podem usar o boné. Tudo bem. Mas eu não tenho motivo, eu ainda não sou careca. Então, amém, por que estou reclamando que o cabelo não assenta direito? Está vendo? Essas coisinhas podem levar a chama a se apagar. Irmãos, esse começo, eu quis dizer que esse Espírito poderoso, Deus não nos deu um Espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Sabe o que significa isso? Você não pode ser um covarde. Deixa de ser covarde. Creia na palavra do Senhor. Sua vida não será mais a mesma. Né, Gabriela? Né? Quantos nós já oramos por telefone junto, né? Não foi uma vez, né? Você já foi em casa, né? É luta, né, irmã? Agora, irmã, o Senhor tem uma palavra para você, para cada um de nós nessa manhã. Você não é uma covarde. O Senhor não nos deu um espírito de covardia. Não! Como é que é, Silvio? Por favor. Me ajuda aí. Só isso? Só isso. Deus não nos deu um espírito de covardia. Não é assim! Deixa de ser covarde! Você tem um espírito da vida, a chama, um espírito poderoso que já entrou dentro de você! Por que ser covarde? Nós estamos de ontem para cá, né? É Marim. A Eliana, o Marim foi lá. O Somário está com a gente. É, Somário. E ela ofereceu não sei o que para o Marim. E teve que pegar lá não sei o que. E apareceu um vestígio de rato. Quem tem medo de rato aqui, levanta a mão. Só para eu ver. Olha, muita gente. O Marinho, um guerreiro. O El matador de ratos. Tentou, mas não conseguiu. Não é à toa, irmãos, que nesses 6.000 anos, o rato é a população maior que que a humana. Bichinho esperto. Então, conversando com a Eliana, aquele pavor. Guarda, tira as coisas e pega uma colher, lava e escondeu fruta, escondeu tudo. Falei, meu Deus do céu. Juliana, vamos ter que mudar de casa, porque assim não vai dar para viver. Mas aí ela disse uma coisa. O Espírito tocou nela nessa manhã. Porque nós precisamos de uma ratoeira da Thalita, uma ratoeira elétrica. É como fosse, como é que é aquele negócio? Hã? Cadeira elétrica. Se entrar lá, já era. Pusemos, fomos ver hoje de manhã, nada. Ele continua lá. Ainda deu umas ruidinhas no móvel para dizer, eu estou aqui, hein? Aí o senhor falou assim para a Eliana. Está reclamando? E na época que os leões estavam na rua? Que você tinha que ir à batalha para a sobrevivência, porque você tinha uma família para alimentar. E o risco? Não podia deixar nem as crianças brincar na rua. O leão está na rua. Está vendo? Então nós não temos motivo nenhum de murmurar. Não tem motivo nenhum de ser covarde. Nós somos, irmãos, sobreviventes. É isso que o Senhor queria que eu falasse no preâmbulo dessa mensagem. Que nós temos tudo o que Ele poderia dar para nós. Ele fez, cantamos nos hinos aí, e está disponível. Agora vai fazer o quê? Não deixar a chama apagar. Não obstante, como Paulo escreveu, não apagueis o Espírito. Está vendo? Está falando para você, para mim. Não apagueis o Espírito. Então, irmãos, o que faz o Espírito apagar? Nós já vimos muitas, muitas mensagens o ano passado, esse ano, e ainda vamos ouvir sobre o que nos esfria, o que esfria o nosso amor, o que nos desencoraja a servir o Senhor. A tendência nossa é mais fazer outras coisas que as coisas do Senhor. Por quê? Nós sabemos a iniquidade. Aumentaria e está aumentando. O que é iniquidade? Sob o meu ponto de vista, a minha experiência, iniquidade são atividades do iníquo. Iníquo, iniquidade. Quem é o iníquo? Ele não negocia. Cruel, malvado, quer criar terror entre nós, na nossa casa, fora das nossas casas, no nosso emprego, em todo lugar, na pandemia. Ele não negocia. Não tente negociar com esse inimigo, que ele não negocia. O papel dele é crueldade, maldade, principalmente com o povo de Deus. Olha o mundo tendendo a ser entregue na mão dele definitivamente. Temos que orar pelas nossas autoridades, para que uma autoridade que não é alinhada ao Senhor Jesus não nos governe. Não falo só Brasil, não, estou falando em toda a terra. Então, irmãos, desfrutando da palavra do Senhor, essa semana, na minha leitura diária da Bíblia, o Senhor me deu esse versículo. Falei, ô, Senhor, obrigado, hein? Muito bom esse versículo para falar domingo, hein? Provérbios 14, 15. Dá para sair aí, César? Amém. Então vai. Eu separei aqui uma, duas, três versões, porque é um versículo muito bom para os nossos dias. Na versículo Revista Atualizada, que ele deve estar posto que vai pôr ali agora, fala assim: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O simples aqui é ignorante. Prudente é seguro. Então podemos falar assim: o ignorante dá crédito a toda palavra, mas o prudente, o seguro, atenta para os seus passos. Que passos? Os passos dessas palavras, está aqui em minúsculo, que nós estamos lendo, ouvindo nos nossos dias. Quanta pataquada que a gente lê nesses dias. Irmãos, tem coisa grosseira que você foge, fala, não quero nem terminar de ler. Mas tem coisas que esse cruel inimigo faz, que você fala assim, que bonitinho isso aqui, vou ler até o final. Isso é ser ignorante. Não leia. Se logo no começo você vê o que vai acontecer, não leia. Ó, na versão nova, atualizada, do Almeida. O ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. O ingênuo, sem malícia, dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente, o seguro, reflete antes de dar um passo. Aqui no nosso meio não deveríamos, nenhum daqui, espalhar fake news. Muitas vezes, irmãos, nós nem checamos se aquilo é verdade ou não. Eu tenho notado nesses anos todos, que estão falando tanto de fake news, nós temos um policial aposentado, do perito da polícia, que é o Flávio. O Flávio, ele tem lá alguma coisa lá que ele consegue ver o que é fake news ou não. Se você está em dúvida se aquilo é fake news, pergunta para ele. Escreve para ele. Ixi, vai sobrecarregar o Flávio. Porque o que tem de fake news é brincadeira. Mas, irmãos, o Senhor está falando nessa manhã uma coisa para nós. O Flávio vai ficar sobrecarregado? Vai. Mas você não pode ser ingênuo nem simples. Não pode ser ignorante. Olhou aquilo. Eu tenho que passar. A pessoa ainda escreve assim. Passa para 100 pessoas. Ignorante. Ingênuo. Consulte o Flávio. Antes de você passar a bola para frente. Ó, última versão é do King James atualizado. O incauto acredita em toda a informação que recebe. Mas o homem prudente observa bem onde pisa. Incauto, imprudente, acredita em toda informação que recebe. Não está acontecendo isso em nossos dias? Você acredita em tudo que você recebe. Às vezes tem irmãos que mandam. Irmãos que mandam. Cheque. Observe bem onde você pisa. Ao ler qualquer... Irmãos, vou dar uma dica. Ao ler qualquer coisa que parece interessante, invoque o nome do Senhor. Vou dizer uma coisa para os irmãos, hein? Nós vimos isso sexta-feira, com o Esdras. O Espírito é uma chama que queima. A palavra é o combustível.
Oh, au!
E o invocar o nome do Senhor é a libação. A palavra está te incendiando? Amém. Oh, Senhor Jesus! Fum! Queima mais rápido. É libação. Queima as impurezas. Queima o seu medo. Torna você alguém corajoso para o Senhor, para a convivência na sua casa, fora da sua casa, na escola, no trabalho, em qualquer lugar onde você esteja. A palavra é o combustível. Para o seu espírito não apagar. E o invocar o nome do Senhor é a libação. Para incendiar mais rápido. Não permita, irmãos, que essas coisas... Eu sei que tem muitas coisas que esfriam, que apagam o espírito. Que já ouvimos por causa do tempo. Eu não vou falar aqui. Está no Alimento Diário. Os irmãos consultem lá. Eu vou para frente. Olha outra coisa. As ansiedades e os problemas na igreja também apagam o nosso espírito. Vou falar rapidamente sobre a ansiedade. Antes do homem comer da árvore errada, o espírito estava lá. A alma estava lá. O corpo estava lá. Intactos por Deus. Deus aguardava Adão e Eva comer da árvore da vida. Ao comer da árvore da vida, eles seriam divinos. E ao serem divinos, seriam blindados. Nada mais poderia ser atacado pelo homem. Antes que eles comessem dessa árvore, antes que eles comessem da árvore da vida, comeram da árvore errada, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao comer dessa árvore, que é a árvore da morte, a ansiedade foi alojada na alma do homem. A ansiedade foi alojada na queda do homem. O que é ansiedade, irmãos? Pensar nas coisas do passado. Pensar nas coisas do passado nos leva para baixo, apaga o nosso espírito. Porque nós não levamos... O inimigo, ele não quer que você pense no passado em coisas boas. No dia do nosso casamento, por exemplo. No dia que você conseguiu aquele emprego que você queria. No dia que você se formou. E assim vai, etc. Não. Ele vai lá nas coisas negativas do passado. Ah... Aquele cara me deu um tapa na cara e eu acovardei. Fui embora. Ou tal pessoa falou isso para mim, não falei nada. Ah, se fosse hoje. Ah, hoje eu sou diferente. Hoje ele ia ouvir, ou ela iria ouvir muitas coisas boas. Está vendo? Imediatamente a ansiedade brota. Ao pensar em coisas negativas, irmãos, a ansiedade brota. Incrível. E pensar nas coisas do futuro. O futuro não existe, o passado não existe mais. Mas você fica pensando no vestibular que você tem que fazer, na faculdade que você tem que concluir, e você ainda não casou, quer casar, e quer comprar uma casa, ainda não comprou, e por aí vai. O carro que eu quero trocar... Não é proibido você pensar nem almejar essas coisas, entendam? Mas isso não pode deixar você ansioso. Nós não gostamos de pensar no presente. Não gostamos. O presente é o que nos resta. Somos sobreviventes. Somos sobreviventes no presente. Mas nós gostamos, ou vamos para o passado, ou vamos para o futuro, e brota essa ansiedade. Tem ansiedade leve, mas tem ansiedade bruta, que às vezes tira até o teu sono. Não deixa você dormir. Terrível. Mas, ao vir a tua mente um pensamento negativo do passado ou do futuro, oh, Senhor Jesus, ou então você, chateado com o mundo que nós estamos vivendo, você também, que ama a volta do Senhor, você pode clamar, Maranata, oh, vem, Senhor Jesus. O Senhor me deu uma receitinha de manhã. Vocês permitem que eu fale para vocês? Então, ela fala, ó, o Senhor ama a tua volta, Maranata, ó, vem, Senhor Jesus. Senhor, ai, seja mais dinâmico. Ah, amém. Ó, Maranata, ó, vem, Senhor Jesus. Ó, Maranata, ó, vem, Senhor Jesus. Se Ele vier na primeira, ou na segunda vigília, vigiai e orai, porque não sabeis a que hora de vir o Senhor. Eis que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Eis que o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Ó Maranata, ó vem, Senhor Jesus! Não deixe a ansiedade apagar o teu espírito. Essa é uma mensagem curta, viu, irmãos? Vou agora para os finalmente. É chegar o momento agora, você viu o que o Espírito fez com dentro de você, o que ele é para você. Mas também a má notícia que ele pode ser apagado. Mas também, irmãos, a possibilidade dessa chama ser reavivada. Ela não é eliminada dentro de você. Ela não é eliminada. Ela pode ser apagada. Fica uma pequena chama. Que quando você reage, você será outro homem. Olha só. Olha, tudo isso aqui, ó, é para dar ansiedade para a gente. Me perdoe, irmãos, mas... Atos 13, 22. Diz assim. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Na parte final desse versículo, irmãos, eu achei tremendo. O irmão Miguel estava, segunda-feira, compartilhando com os comportores. Ele usou esse versículo aqui. E eu vou aplicar nessa manhã para todos nós. O Senhor disse, achei Davi. O que significa isso? Que ele estava procurando. O Senhor estava procurando. E quando ele achou Davi, pense um pouco quando você está muito alegre. Pense um pouco quando você está exultante. Foi assim que o Senhor ficou. Quando achou Davi, ao tal ponto que ele gritou, achei! O Senhor quer te achar! Segundo o coração dele, que faz a vontade dele. Não a tua, a dele. Quem era Davi, irmãos? Um pastor de ovelhas. Desprezado, até pela família. Quando Samuel foi, o Senhor disse, vai até a casa de Jessé, que o rei que vai substituir Saul está lá. Um dos filhos de Jessé. Nós conhecemos essa história, não é nova. E Samuel foi lá. Fizeram lá uma refeição, puseram todos os filhos, todo mundo ali. Levantou o primeiro, o mais velho, ele, não, não é esse. O segundo, não é esse. Eu não vejo como vocês veem. Eu vejo diferente. Levantou o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, acho que até o sétimo, né? Ou ele é... Aí falou, acabaram os filhos ali. Aí o Jessé falou, ué, ele disse que era para ungir o rei aqui e não ter mais filho, que, será que eu entendi direito? O Senhor disse, o Samuel perguntou, não tem mais filho, não? Ah, tem! Ah, tem? Tem! Está lá cuidando das nossas ovelhinhas lá. Chame! Chame, chama o moço, chama ele. Ah, aquele mocinho, disse que ele era ruivo, duro de palavra, ele era meio áspero, meio ácido quando falava, mas era um guerreiro, matava urso, matava leão. Ratinho para ele, irmãos. Hein, irmão? Brincadeira, hein? Ele com sopro, acho que matava. Imagina, quem mata um urso, mata um leão, vai ter medo de um rato. Ah, até parece. Entrou Davi. Quando entrou Davi, Deus gritou, achei! Achei! Eu quero enfatizar isso, irmãos. O Senhor tem que chegar para o Silvio, olhar para o Silvio e falar assim, achei! Quer olhar para a irmã Silvana? Achei! É esse! É esse! O que fazia Davi, irmãos? Ele era um poeta, um compositor. Davi compunha a maioria dos nossos salmos da Bíblia foram compostos por Davi. Melodias, lógico, ele compunha o salmo e compunha a melodia. Muitas vezes, a melodia que ele queria cantar, o salmo que ele queria cantar, não tinha um instrumento adequado como nós temos hoje. Hoje tivemos aqui saxofone, violão, bateria, piano, as vozes dos pássaros cantantes da igreja. Entendeu? O que Davi fazia, irmãos? Inventava instrumento musical. Quando o Senhor diz, achei! Achei alguém que escreve salmos para mim, que canta para mim, que faz instrumento musical para melhor cantar os salmos para mim. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem de louvor e adoração. Por isso o Senhor disse, achei! Aí você fala, mas e daí? Ele era um invocador do nome do Senhor. Lê os salmos. Ele invocava muito o nome do Senhor. Mas aí, achou? Vai fazer o que com esse achado? O Senhor te achou, o Senhor me achou, o Senhor nos achou. O que ele faz com esses achados? Ele envia, ele comissiona. E quando ele faz isso, não pense só em coisas grandes, irmãos. Ah, então tem que ir para a África, tem que ir para a Europa. Tudo bem, se o Senhor te enviar, vai. Mas às vezes ele está mandando você para o seu vizinho, para o motorista do Uber. Porque nós não estamos nas ruas que nem os comportores dinâmicos. Nem todos. Eles vão vir sábado, domingo que vem, eles vão estar aqui. chegaram mais quatro, que estão fazendo treinamento aqui. Eles vão atuar lá na região de Colina. As irmãs, todos são, nós estamos tapando os buracos, porque muitos foram embora. Porque quando Deus quer alguém, o diabo também quer. Nós tínhamos um campeão, um coportor campeão aqui. Em um ano e meio, irmãos, de coportagem, ele comprou uma moto, um carro, e guardou ainda 10 mil reais. Depois não sei o que deu nele. Claro que é o negociante cruel, né? Ele, vou deixar a coportagem. Sabe o que ele faz hoje? Ele é servente de pedreiro. Não estou criticando quem é servente de pedreiro. Mas ele estava ganhando 5, 6 mil reais por mês, ganhando até mais que alguns advogados. Para ganhar menos do salário mínimo, irmãos. Dá para entender um negócio desse? Não dá. Mas esses comportores dinâmicos são atacados. É duríssima a vida deles. Eles têm, eu espero que alguns estejam ouvindo, me ouvindo aqui, porque para o Senhor falar para você, achei! Então, irmãos, o Senhor achou você para quê? Para você não ficar parado. Davi, a partir do momento que ele foi ungido, ele já era o rei substituto. Já substitui. Tanto é que Saul começou a ter ataque do inimigo, Davi ia lá, tocava. Existe aquele episódio daquela guerra. Os irmãos dele ficaram com muita inveja. Sabe que aqueles irmãos não viram o que aconteceu com Davi ali? Claro que viram. Falou, meu Deus, Samuel ungiu o nosso esse pastorzinho de nada aí. Rei de Israel. Tinha uma inveja e falava palavra dura, está na Bíblia isso. Falava palavras duras para Davi. Ele não tem culpa de nada, mas um dia o pai dele falou assim, que não era bobo também, Jessé, né? O Davi também, o Davi ficava passeando aquelas ovelhas lá. Os irmãos dele estão na guerra. Mas ele é o rei. Ele foi o ungido rei. Também não é assim. Não é assim, Jessé. Manda esse menino para o front. Aí o Jessé chamou, Davi, vem cá. Eu quero que você vá lá onde está tendo a batalha contra Israel contra os filisteus. E vê como é que estão seus irmãos. E leva esses presentes para o comandante, para o seu chefe. Davi foi de qualquer maneira, ele era um homem prudente. Ele arrumou alguém para cuidar das ovelhas, não é assim? Guerra! Ovelhas, fiquem aí, tô fora, meu! Ele não fez assim. Ele arrumou alguém para cuidar das ovelhas. E foi. Chegou lá, guardou a bagagem. Você está pensando que é que nem eu vejo muita gente fazer? Vem com a... Chega de viagem com a mala. Acabou a viagem. Joga a bagagem para lá. Davi não. Veio com a bagagem e foi procurar o lugar onde guardava as bagagens. Aí sim que ele foi lá perguntar para os irmãos dele. Fulano, Cicrano, papai mandou perguntar como é que vocês estão bem? Vocês estão bem? E me enviou até vocês. Era para questionar isso? Irmãos, era para questionar isso? Foi o papai que mandou. Eles responderam, o que você veio fazer aqui? Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas lá? Você é o único que cuida daquelas poucas ovelhas. Você abandonou para vir para cá? Davi respondeu, porque ele era ácido nesse momento. O que eu fiz agora? Só vim aqui porque o papai mandou. Eu não falo tudo essas palavras, mas dá para entender. Mas ao bater esse papo negativo com os irmãos, ele ouviu lá o Golias desafiando o exército de Israel. E nós conhecemos a história, irmãos. O Senhor não achou Davi para ficar no sofá, que nem os irmãos estão falando agora. Mas o Senhor achou Davi para matar Golias. Todo dia nós temos alguns Golias para matar, é ou não é? Quando você mata o Golias, a gente fala até, matei um leão. Você fica alegre. Puxa, um leão a menos. Ou um Golias a menos. Ele sobressaiu. Um exército inteiro morrendo de medo daquele gigante. De repente, aquele baixinho, ruivo, que ninguém dava nada para ele, foi lá. Eu vou! É comigo mesmo! É comigo mesmo porque o Senhor me achou! E me enviou! Pregar o evangelho é isso, irmãos. Pregar o evangelho é isso. Para uns, uma grande coisa, muita coisa, o Senhor coloca na mão. Mas para você pegar muita, uma obra grande de evangelização, você também precisa ser fiel nas pequenas experiências. Fala para o seu médico, posso orar por você? O não está garantido. Não é, doutor? O não está garantido. Todos os médicos que eu tenho ido ultimamente, todos disseram sim, e orei por eles. Com exceção da Gislane, porque chegar para a Gislane e falar, Gislane, posso orar por você? Já estive com ela essa semana, no último dia lá daquele lugar. Né? Até eu queria, falei, puxa, bem que podia já no novo, né? Mas amém. Foi no último, e graças a Deus. Mas para ela não precisou, para meus irmãos não precisa. Talvez sim. Ontem mesmo, por causa do rato, falei para o Silvio orar. Silvio, bom, amém, tchau pai, tchau vocês, estou indo. Falei, calma, você ainda não orou pelo rato. E o Silvio orou conosco. Então, aquele pode, ora por nós, é, posso orar por você, e você orou por nós. Oração tremenda, balou. Eu acho que o ratinho falou assim, meu Deus, quem é esse cara, hein? Aí o Senhor fala assim, achei o Silvio! Então, irmãos, o Espírito é isso. Ele queima como a sarça, como aquele fogo na sarça, queimando as nossas impurezas, nos transformando. O Senhor Jesus, Ele é aquele que treina, ensina, aperfeiçoa, capacita e transforma. Isso ele faz através do Espírito excelente que está dentro de nós. Viu, Ozel? Viu, João Vitor, meu xará? Viu, Josi? E a banda, todos, puxa, dá vontade de falar isso um por um, mas amém. Eles são os representantes. O Senhor é isso, irmãos. O Espírito está dentro de você, agora você precisa fazer alguma coisa, não é para ficar acomodado. Davi era o cara, achei Davi, que fará a minha vontade. E essa chama queima, mas não elimina você. É só uma chama poderosa. No dia de Pentecostes, está aqui o versículo, Atos 2:3, só assim. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Amém? Esse hino que eu canto aqui, até o Diego deu risada, porque teretete, eu estou cantando esse hino, mas eu acho, eu só sei esse pedacinho, mas é um hino comprido, um hino lindo isso aí. É um hino com mais estrofes, mas ele é lindo, né? Espírito, Espírito, desce como fogo, como em Pentecostes, encha-me de novo. Esther, segura aí na cadeira, né? Esther tem uma voz, canta, administra aí o elogio. Aí vê o João Pelisário, que nem uma arara cantando. Mas eu estou cantando no Espírito. Que eu almejo, os irmãos oraram, o Felipe, ao iniciar a nossa reunião, ele disse isso. Que nós não voltemos para nossas casas como nós chegamos. Que o Espírito do Senhor possa realmente nos incendiar. E para já terminei a mensagem. Então, para concluir, irmãos, nada melhor que o hino CS71. Só espero que vocês cantem com essa chama mais acesa. Que vocês cantem como aqueles que foram achados por Jesus. Amém? Então, olha lá. Jesus é o Senhor!